te dar. Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração.
Que alegria ter sido chamado a participar. Que alegria nossa família unida no altar. Por causa da tua presença sou renascido. No teu Santo Espírito vejo quantos sou luz. Na noite em que foste traído, lembraste de mim. Da escuridão do pecado, me tiraste, Jesus. Celebramos a Eucaristia em família. Que alegria este pão repartido, que alegria. Que alegria eu ter sido chamado a participar. Que alegria nossa família unida no altar. Era noite de Páscoa, Senhor, e tu celebraste. No pão e no vinho tua vida por nós entregaste. Depois tu disseste, fazei isto em minha memória. E nós celebramos a nova aliança do amor. Celebramos a Eucaristia em família. Que alegria este pão repartido, que alegria. Que alegria chamado a participar. Que alegria nossa família unida no altar.
Antônio Cardoso, na tua presença, Senhor. Sou Maria Gonzaga, da cidade de Itajubá, Minas Gerais. Peço oração para minha saúde. Estou em tratamento de câncer. Que Nossa Senhora interceda por todos e o mundo inteiro. Vamos pedir para todos que estão passando por esse tratamento. Tão complicado, né? Complexo, difícil, mas Deus e Nossa Senhora estão sempre cuidando daqueles que mais precisam, tenho certeza disso. Beijo grande no seu coração, Maria. Força aí, minha amiga. E que bom que você passou por aqui, viu? Vou estar colocando nas intenções da oração do Santo Terço a sua intenção especial para todos aqueles no Brasil inteiro. Crianças, muita gente que tem enfrentado esse desafio tão grande, né, que é o câncer. Estamos rezando por todos, você também. Obrigado por estar com a gente, por rezar com a gente também, tá bom? Beijo grande no seu coração, Deus te abençoe muito. Pablo, obrigado, uma boa semana para todos. Vou ficar ouvindo você aqui, Deus abençoe todos nós. Muito bom ouvir você nessa hora, viu? Obrigado, Maria. Fique com a gente aí, reze com a gente também às 10 horas, tá bom? Pablo, falamos sempre à tarde aqui. Lógico que eu lembro, Roberto. Oxe, não me esqueço, não. Podia colocar a intenção do terço, a saúde da minha esposa, Andréa Evelyn. Tá bom? Uma semana abençoada para você e todos os seus familiares. Bom programa e trabalho a você e toda a sua equipe. Fique em paz. Fique na paz. Obrigado. Roberto, eu lembro sim. Acho que eu já dei um oizão pra você aqui já, porque eu me lembro de você. Todas as tardes está comigo no Conexão Aparecida, no Tarde 104. Estão sempre com a gente aqui. Obrigado, viu? Um abração pra você. Não esqueça, não, gente.
Tá, boa noite. A Nilce e o Anjo de Salvaté. Nós pedimos que você, por favor, coloque nós no Santo Terço.
Pode deixar.
Coloca a Nossa Senhora, colinho de Nossa Senhora, para ela continuar nos abençoando, nossa família.
Amém.
Abençoando nossa saúde.
Uhum.
E a sua também.
Amém.
Por favor, tenha uma boa noite.
Boa noite para vocês aí, viu? Que Deus abençoe muito. Durmam com Deus, viu? Já vou dizendo já. Lógico que a gente vai rezar o terço ainda, mas eu já vou desejando. Durmam com Deus, com Nossa Senhora Aparecida. Tá bom? Vou para um breve intervalo, já eu tô de volta. Programa com a Mãe Aparecida, nessa noite gostosa. Esse programa com a Mãe Aparecida passa uma paz pra gente, né? Só eu que fico com um sentimento, uma sensação de paz. A hora que reza o terço, nem me fale. Mas nessa hora ele já vai criando esse clima gostoso, né? Preparando o nosso coração para o descanso. Que bom se a gente pudesse todos os dias. A gente tem aqui, né, na Rádio Aparecida, essa oportunidade de rezar todos os dias. O domingo é dia do Senhor. E o fim de noite no domingo, ele tem aquele lugar de aconchego, né? Um lugar de aconchego que a gente espera no domingo, né? E a gente encontra aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Nossa Senhora é nossa acolhida, nosso aconchego, nossa casa, né?
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
Já volto já.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você.
Minha família e a igreja são a terra boa onde brotou a semente de minha vocação. Foi durante a preparação para a crisma que comecei a me perguntar sobre o sentido da minha vida. E a partir de então, o chamado de Deus foi se revelando na simplicidade. Ao conhecer a história de Champagnat, fiquei encantado pela missão de educar e evangelizar crianças e jovens. Escrevi aos irmãos maristas e comecei meu acompanhamento vocacional. Sou Rafael Ferreira Júnior, irmão marista desde 2001. Jovem, não tenha medo de escutar as perguntas que Deus coloca no seu coração. O extraordinário de Deus nasce nas coisas simples da vida. Este pode ser o seu chamado.
Conheça o Carisma Marista. Acesse sermarista.net.br.
Santa Missa de Aparecida. Acompanhe as celebrações direto da capital mariana da fé.
A nossa acolhida sempre fraterna, carinhosa.
De segunda a sábado, às 9h e aos domingos, às 8h. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
8h31, horário de Brasília.
Rádio Aparecida.
Chama com a Mãe Aparecida. Na Rede Aparecida de Rádio.
Vamos lá, minha gente. 8h32, está na hora de destaques da igreja. Jornalismo da Rede Aparecida de Rádio, trazendo para você os destaques da igreja. Vamos acompanhar agora, nesse exato momento? Vamos lá comigo.
Destaques da Igreja.
Olá para você que acompanha a programação da Rede Aparecida de Rádio. Começo falando que o Santuário Nacional de Aparecida está em festa com a edição de número 17 da Romaria Nacional da Família dos Devotos, que neste ano traz como tema De Todo o Brasil Uma Só Família. O evento também celebra os 27 anos da Família dos Devotos, a fundação da Família dos Devotos e sua evolução ao longo dos anos. É uma história de fé, devoção e dedicação que começou em 1990. Nesta sexta-feira, na Basílica de Aparecida, foi apresentada no altar central a capa do livro da Jornada Bíblica. No livro vão estar escritos os nomes de todos os devotos e devotas da Família dos Devotos que ajudaram e continuam ajudando a tornar realidade a bonita obra de evangelização do revestimento das fachadas do santuário e da Jornada Bíblica. O administrador ecônomo do Santuário Nacional, Padre Fábio Evaristo, quem presidiu a celebração, celebração, afirmou que o livro é uma forma de agradecer cada romeiro e romeira que, por amor à Nossa Senhora, ajudam nesta missão de revestimento das fachadas do maior santuário mariano do mundo.
Com certeza, olá a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Hoje é um grande dia, muito especial. Nós estamos caminhando para a conclusão do projeto de revestimento das fachadas do santuário e a gente quer marcar esse momento para que realmente seja um momento em que a gente guarde no coração e que a gente leve na memória a união das pessoas. Então, um trabalho tão bonito como esse que vem sendo realizado no santuário é graças às pessoas que se unem, devotos, pessoas que caminham juntas, tendo a mesma fé, partilhando a mesma fé. Então, nós vimos neste símbolo, este livro, uma maneira de reconhecer esse trabalho tão bonito, essa missão tão bonita e a colaboração dessas pessoas que ao longo destes últimos anos ajudaram a realizar o revestimento das fachadas.
O livro vai permanecer no altar central até a Santa Missa das 8 da manhã do domingo, quando acontece a missa de envio da Romaria da Família dos Devotos. Após a missa, o livro vai ser colocado em um espaço especial na fachada oeste. E o Santuário Nacional de Aparecida inaugurou também o novo Espaço do Peregrino, ambiente criado para ampliar o acolhimento dos milhões de devotos que visitam a Basílica. Localizado próximo ao Porto Itaguaçu, o espaço reúne em um único local serviços voltados ao conforto, à praticidade, ao bem-estar de todos os peregrinos e peregrinas. A cerimônia de inauguração contou com a presença e bênção do arcebispo de Aparecida, Dom Mário Antônio, que deu a bênção ao espaço e falou sobre esse importante momento de acolhida.
A acolhida é fundamental no processo de evangelização. E Deus é o ser que acolhe. Próprio Jesus nos ensina isso, né, no Evangelho, na sua vida, no seu peregrinar. E ao mesmo tempo, né, é um exercício de humanidade, como nos ensina Maria, quando se torna peregrina e é acolhida por Isabel e Zacarias. E queremos nós que este espaço seja realmente de acolhida, de restauração das forças, de recomeço do projeto de vida das pessoas, para que também se tornem, chegando e saindo, evangelizadores, a exemplo do nosso Papa Francisco, do nosso Papa Leão, enfim, de todos aqueles que são devotos e devotas de Nossa Senhora.
Dom Mário afirmou que o espaço é um sinal de ajuda e colaboração de todos aqueles que rezam conosco e participam da família dos devotos.
É um sinal da ajuda e colaboração de todos que rezam conosco, que participam da família dos devotos e que se tornam também, com a sua ajuda e oração, mulheres e homens que acolhem, que evangelizam e que fazem o bem.
Para facilitar o fluxo de visitantes, especialmente em períodos de maior movimento, o ambiente ainda vai contar com totens de autoatendimento, proporcionando mais rapidez e autonomia aos peregrinos que querem usufruir de alguns serviços do santuário. O reitor da Basílica de Nossa Senhora, missionário redentorista Padre Eduardo Catalfo, afirmou que este é mais um espaço dedicado aos devotos, pois tudo neste santuário pertence aos peregrinos.
Eu gosto de dizer que tudo aqui no santuário pertence aos peregrinos, pertence aos devotos. E na Igreja de Cristo não existe estrangeiro, não existe forasteiro. Na Igreja de Cristo somos todos peregrinos. E a nossa meta é a meta da esperança. Por isso que o Santuário Nacional, ao inaugurar esse espaço tão especial de conforto para os peregrinos, quer fazer ressoar em nossos ouvidos o convite muito especial: venha visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Aqui encontramos fé, encontramos devoção, mas os peregrinos encontram conforto também. Aproveito a oportunidade, no início da Romaria Nacional da Família dos Devotos, para agradecer de um modo muito especial a todos aqueles que, não sem esforço, nos ajudam a construir, a edificar este grande santuário, fazendo da Casa da Mãe a casa do peregrino, a casa do acolhimento. Muito obrigado.
O local vai contar ainda com uma sala exclusiva e mais ampla para o descanso de motoristas de ônibus de excursão. Jonatas Veloso, gestor do Núcleo de Turismo do Santuário Nacional, falou sobre esse espaço de acolhimento.
É mais um espaço que o santuário entrega para você peregrino, para você devoto da Mãe Aparecida. Esse é um espaço que nós vamos ter o serviço de emissão de certificados, aquele serviço que era feito no Centro de Informações Turísticas. Agora nós otimizamos esse serviço com um espaço bem maior, emissão de certificados, local para banho. O motorista que vem enfrentando 5, 10, 15 horas de viagem vai ter um local climatizado para fazer o seu descanso merecido e retornar novamente para sua casa. Então, o santuário sempre pensando em algo melhor para os peregrinos. E reforço isso e digo sempre: graças a você, a família dos devotos, que faz tudo isso virar uma realidade.
Outro grande destaque desta Romaria Nacional da Família dos Devotos é a Super Tenda. Ela foi preparada para a família e para todos aqueles que passam pelo espaço ao longo dos dias de festa. Neste ano, além das atividades já tradicionais, a Super Tenda também conta com novidades. A primeira é que o devoto vai poder se tornar mosaicista por um dia, colocando uma pedrinha de mosaico na área da jornada bíblica. A segunda está relacionada ao cartão do devoto, que pode ser impresso na hora para todos aqueles que realizarem o seu cadastro na Supertenda. Gisele Fabiano, gerente de marketing da Família dos Devotos, falou sobre os atrativos desta Supertenda, que segue até o dia 19 de julho no Santuário Nacional.
A tenda é um presente para a Família dos Devotos, né? Para quem virá ao Santuário Nacional. Então, nós queremos celebrar esses 27 anos da família com esse presente, que são momentos interativos, com interação com os apresentadores da TV Aparecida, o espaço Devotos Mirins para as crianças, para os jovens de Maria. E tem um presente ainda mais especial, que quem passar por aqui também vai poder ali ser mosaicista por um dia, colando ali a pedrinha dos mosaicos da Família dos Devotos, Santuário Nacional, com o projeto Jornada Bíblica, com o revestimento das fachadas. Então, o devoto que passar por aqui vai poder viver essa experiência também de colocar ali a sua pedrinha no mosaico, que foi feito especialmente para a Família dos Devotos.
Nós ficamos por aqui. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil.
Com a Mãe Aparecida.
Belezinha, jornalismo da Rede Aparecida de Rádio, trazendo notícias da igreja. E é claro, tá na hora de falar de Família dos Devotos, porque a gente já estava falando e eu continuo aqui fazendo convite para você. Nesta semana nós temos muitos motivos para celebrar e agradecer, tá? Nós comemoramos o aniversário da Família dos Devotos, completamos 27 anos, porque de todo o Brasil somos uma só família. Nos dias 10, 11 e 12 teremos uma programação muito especial aqui no Santuário para celebrar com você o aniversário da nossa família. Vem viver neste momento conosco, tá? E para você que ainda não participa da nossa família, dê o seu sim e junte-se a nós. Acesse a12.com/família dos devotos ou ligue 0300-210-1210. Entrando para nossa família, neste mês de aniversário, você vai receber um presente, tá? Um adesivo. Eu pertenço, sou devoto e ainda mais você terá seu nome eternizado na história do santuário. Seu nome será escrito no livro da Jornada Bíblica, uma homenagem do santuário para a Família dos Devotos. Celebre conosco os 27 anos dessa família, tá bom? 27 anos, Família dos Devotos. Você faz parte dessa festa também.
Com a Mãe Aparecida.
Às vezes, quando bate a solidão e do vazio se apossa o coração, preciso saber sem duvidar que comigo estás. Num dia frio eu procuro teu calor, se a chuva cai és meu abrigo, Senhor. E na ausência és tu quem vem me amparar, na distância também sinto teu amor me alcançar. Será que se estou longe de ti, eu perco apoio e só tropeço a cair? Por que será que eu me sinto assim? Será porque conheces, sabes tudo de mim?
sempre está junto a mim. Dia frio, eu procuro teu calor. Se a chuva cai, és meu abrigo, Senhor. E na ausência és tu quem vem me amparar. Na distância também sinto seu amor me alcançar. Por que será que se estou longe de ti, eu perco apoio e só tropeço a cair? Por que será que eu me sinto assim? Será porque conheces, sabes tudo de mim? Em quem confiar? Se olho em volta e ninguém está. Em quem abandonar? Se me largar, posso machucar. Em quem vou viver? Se só tu me conheces, me amas e sempre estás junto a mim.
Junto a mim, programa com a Mãe Aparecida. Pablo, coloque minhas intenções aos pés de Nossa Senhora na hora do terço, tá? Nossa Senhora te acompanha no retorno para sua casa também. Amanhã às 13 horas estou com você. Obrigado, Marli. Tô colocando suas intenções aqui com muito carinho. Boa noite, Pablo. No Santo Terço de hoje, agradecemos a Nossa Senhora pela semana que passou. Amém. E pedimos orientação e saúde para enfrentar e vencer a semana que vem. É isso aí, meu amigo. Deus abençoe você. Boa noite, irmão. Salve Maria. Boa noite, meu querido irmão. Peço oração por mim, meus netos, para que Jesus abra os caminhos deles, tá? Que o Espírito Santo ilumine a vida deles também. Belezinha. Deus abençoe vocês. Viu? Querida Isabel. Zé Campos, de Avaré. Tá com a gente aqui também. Boa noite a todos vocês. Bom programa, viu? Deus abençoe. Obrigado, Zé Campo. Um abração pra você. Que Deus abençoe demais a sua vida, a sua família. Tô colocando também suas intenções aqui no terço, tá bom? Meditações para o seu dia a dia. Você acompanha a partir de agora. Zé Antônio.
Meditações para o seu dia a dia.
Pelo caminho, proclamai que está próximo o reino dos céus. Mateus 10:7. Como já dissemos na meditação anterior, Jesus não aprecia trabalhar sozinho. Pede trabalhadores e trabalhadoras para juntar-se a Ele no seu imenso mutirão em favor de uma vida digna para todos. E concretamente chama nominalmente 12 discípulos, enviando-os o teu nome para curar os psíquica e emocionalmente transtornados e todo e qualquer tipo de enfermidade e doença. Envia-os antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciando que aproximasse o reino dos céus. Como sinais da proximidade desse reino, ele diz: curem os doentes, recuperem a vida aos mortos, limpem os leprosos em suas feridas, expulsem os demônios. E façam tudo gratuitamente, pois vocês já foram agraciados. Não precisam se preocupar com dinheiro, com provisão de alimentos, com roupas, calçados, bengala, porque o operário é digno de seu sustento. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, verifiquem primeiro quem está disposto a acolher vocês e fiquem ali até a partida. Ao entrar numa casa, saúdam a todos desejando a paz. Se os moradores estiverem a fim da paz, esta virá sobre eles, senão ela voltará para vocês. O reino do céu se aproxima com Jesus e a colaboração dos seus discípulos é isso mesmo, espaço vital construído pelo essencial vindo de Deus, que são os valores do Evangelho, amor, misericórdia, fome de justiça, desprendimento, disposição de servir e partilhar os bens. Favorecendo os mais pobres, os sofridos, desprotegidos, abandonados, espaço de saúde global, de mansidão, harmonia, acolhida, aconchego, solidariedade, transparência, luz, compreensão, compaixão, alegria, terra sem males. Bom Deus, suscita no mundo de hoje mais e mais pessoas que disponham a fazer corpo com Jesus na construção do teu reino de justiça, vida e paz para todos e todas sobre o nosso planeta. Amém.
Com a Mãe Aparecida.
Yeah.
bloco, a Mãe Aparecida, Pablito, manda um abraço pra mim e pro Carlinhos também. Prazer te encontrar por aqui, viu? Prazer todo meu, minha querida. Um grande abraço. A Creuza de Americana tá comigo também, pedindo oração pelos seus filhos. Por ela também, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Tô rezando por vocês também, viu, Luzia? Deus abençoe muito. Boa noite, uma noite maravilhosa. Gostaria de colocar nas intenções, nas... É, Márcio de Freitas Barbosa, Silvina Neves de Paula Barbosa, Abadias, Abadia, Paula Barbosa Abadia, só alegria, viu? Calver, Toninha, Maria Aparecida e a todos que necessitam de orações pela saúde e paz, e que a harmonia também seja, que esteja com a gente também, para que a nossa semana seja abençoada. Eu moro na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Boa noite. Um abraço para você, Márcio. Deus abençoe muito, viu? Uma ótima noite linda, maravilhosa para você. Deus abençoe muito. Só alegria, tá bom? Que bom. Deus abençoe também sua família aí. Agora já são 8 horas, faltando 5 minutos para as 9 da noite. 5 minutinhos, né? A gente vai para um breve intervalo e eu já volto, atendendo os seus pedidos de oração, intenções para o Santo Terço às 10 horas da noite. Estou esperando você para rezar comigo, tá bom? Isso mesmo.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Buscando um lugar especial para sua próxima visita ao Santuário Nacional? Viva um momento de fé, oração e agradecimento no Santuário e encontre o conforto perfeito no Rainha Hotéis. Uma experiência única de fé e acolhimento. Faça da sua visita à Aparecida um momento ainda mais especial. Acesse a 12.com/rainhahotéis ou ligue 12-3104-1010. Rainha Hotéis, do Santuário para você.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às Irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
Rádio Aparecida.
Na revista de Aparecida Digital tenho acesso a conteúdos exclusivos. São vídeos extras, podcasts e páginas produzidas especialmente para seus momentos de reflexão e oração. Com os conteúdos estendidos, você terá uma experiência completa de fé e aprendizado. Acesse a revista de Aparecida Digital e leve essa experiência para todos os momentos do seu dia.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
Todos os dias, acompanhe o programa com a Mãe Aparecida. Momentos de fé, oração e formação cristã. Ao vivo, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite. E aos finais de semana, a partir das 7 da noite. Com a Mãe Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
8:58.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Gente linda, maravilhosa, programa com a Mãe Aparecida, de volta, né? Nessa hora agora, eu quero acolher e receber com muito carinho, olha, todas as rádios, as retransmissoras aí da Rádio Aparecida, que fazem esse programa acontecer junto com a gente, retransmitem, levam para todo o Brasil o programa com a Mãe Aparecida. Rádio Caiari FM de Porto Velho, Rondônia, Rádio América em Uberlândia, Minas Gerais, Rádio Brasil, Campinas, São Paulo, Rádio Difusora AM Casabranca, Rádio Vida Nova AM lá em Jaboticabal, São Paulo, Rádio Difusora FM São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Rádio Educadora AM Fernandópolis, São Paulo, Rádio Caetité FM lá na Bahia, em Caetité, Rádio Sacramento FM, lá em Sacramento, Minas Gerais, Rádio Rural AM, Mossoró, Rio Grande do Norte, todas essas rádios que nos ajudam a fazer com que o programa com a Mãe Aparecida, com a Palavra de Deus, o Terço de Nossa Senhora seja rezado praticamente para o Brasil inteiro, através dessas nossas retransmissoras. 9:01 agora, 21:00, horário de Brasília, e você que está comigo aqui, vamos lá, porque o programa já começa nesse momento agora com oração. Padre Vanderlei Souza trazendo essa oração especial no dia de hoje para você. Vamos acompanhar juntos?
Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse programa com a Mãe Aparecida. Sou o Padre Vanderlei, missionário redentorista. Vamos colocar-nos na presença de Deus, rezar, pedir, agradecer e louvar. Rezemos pela intercessão de Santa Paulina, nesta semana em que celebramos a primeira Santa Brasileira. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidistes ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Vós que desde tua infância soubeste partilhar o pão com os mais pobres e necessitados, ensina-nos a partilhar com as pessoas o pão de nossa mesa, o pão da palavra, do perdão, do amor e da acolhida. Intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós.
No princípio era o Verbo, com Padre Cleiton Santana.
Meu abraço muito fraterno, você ouvinte, amigo, ouvinte, amiga do programa com a Mãe Aparecida, e agora acolhendo com sua atenção, que muito me prestigia, acolhendo meu quadro, No princípio era o Verbo. É que eu faço um comentário sobre o domingo, sobre o evangelho normalmente de domingo. O domingo nos faz perguntar a nós mesmos: estamos produzindo os frutos esperados da colheita espiritual, os frutos que Deus espera de nós? Na semana que passou, talvez tivemos poucas chances de aprimorar a nossa formação religiosa cristã. Fomos absorvidos, como é natural, por tantas tarefas e preocupações cada dia, na família, no trabalho, na convivência, enfim, do dia a dia. Mas o domingo se impõe como dia favorável, apesar de tudo, a nossa santificação, a reavaliação do que fizemos para amarmos mais a Deus, regar, cuidar da semente da fé na seara, para a seara do seu reino. A sociedade civil e laica nos envolve. Ela exerce uma pressão materialista no pensamento, nos nossos projetos e interesses. Ela, a sociedade, no seu mecanismo social, digamos assim, restringe a presença religiosa explícita, ativa, nos negócios, nas ocupações da convivência política e econômica. A sociedade civil em si não é religiosa, não cuida da prática religiosa, mas infelizmente às vezes o seu contexto aproveita-se da religião no comércio e no mercado. Milhares de pessoas vivem às custas da vivência religiosa ou da religião dos outros. É, dos outros, sem talvez praticar nenhuma. E tais pessoas que vivem às custas da vivência, da prática religiosa, da religião dos outros, tais pessoas se enquadram naquela parábola de Jesus sobre a semente da palavra de Deus. Encontra no coração dessas pessoas uma espécie de terra pedregosa, ou terra espinhenta, ou terra seca e pisada. E aí, é uma comparação, uma figura de linguagem que Jesus faz, aí a religião não tem chance, pois o coração apegado ao dinheiro, apegado às ambições mais variadas, é um coração impermeável à vida espiritual cristã. Sem dúvida, é um grande pecado fazer da religião apenas como que fosse um meio de vida, uma ocasião de explorar o próximo, pior ainda, quando justamente ele, próximo, está buscando a Deus. A parábola de Jesus, amiga e amigo ouvinte, sobre as sementes do reino de Deus no Evangelho de São Mateus é, portanto, agora muito útil para esta reflexão. Ela está no capítulo 13, versículos 1 a 9 de São Mateus. Aliás, todo o capítulo 13 de São Mateus está plasmado pelas parábolas de Jesus. Então vamos ler esta aqui. Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi sentar-se às margens do mar da Galileia, e uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. E Jesus terminou dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Depois ele explica cada uma dessas comparações, dessas junções que ele faz entre a semente semeada num determinado terreno e aquele que a vive como discípulo dele. Mas como é muito longa, deixo aqui para você, certamente você já ouviu também na missa de domingo aí na sua comunidade. O semeador da parábola, é o que nós percebemos aqui, não se preocupa muito com a qualidade do terreno. A semente é boa. É jogada aqui e ali, esperando-se os seus frutos. A semente só não germinará e a colheita só será fraca se outros fatores a impedirem de nascer, crescer, florescer. Fatores que, digamos, suprimem, sufocam, destroem a força germinativa da semente lançada ao solo, na comparação aí da parábola. Eles dependem da qualidade do terreno plantado. A parábola usa simbolismos. Caindo a semente em caminhos pisados por passantes, os pássaros também as comem. Caindo nos espinhos, ela é sufocada. Caindo entre as pedras, falta-lhe a fertilidade da terra. Seja como for, o semeador é um homem otimista. Ele aposta no plantio, do esforço da semeadura, sabe que seu trabalho não será em vão. Onde houver terra boa, receptiva, a semente também será produtiva. Não terá produção igual em todos os lugares, não, mas haverá a colheita final. E aí a parábola encoraja no Evangelho de São Mateus, a parábola é aplicada por ele, o catequista São Mateus, encoraja os cristãos desanimados na sua vida da fé e faz a advertência que está implícita na parábola de Jesus. A prática religiosa precisa de cuidados. Uma prática religiosa motivada, deteriorada por interesses meramente humanos, interesses comerciais, por exemplo, impede o progresso espiritual. É contra-testemunho da fé. É obstáculo ao reino de Deus e impede o seu crescimento, afinal. Jesus mesmo explicou, como eu disse, a sua parábola. Ele é o semeador enviado por Deus aos homens. O seu ensino, a sua palavra, o seu evangelho, eis a semente divina. Semente do reino de Deus plantado no coração humano e na história para transformá-la. Depois de Jesus, os semeadores seriam os apóstolos que ele convidou, chamou, escolheu. E seríamos todos nós, seus discípulos de hoje. E seria toda a igreja. Nosso trabalho é o de semear as sementes do reino. Ou seja, viver, testemunhar, comunicar o evangelho. Dentro da igreja, cada um de nós, cada fiel, é, digamos, ao mesmo tempo semeador e terreno bom, capaz de acolher na fé a boa semente, isto é, a vida cristã verdadeira, autêntica. A responsabilidade pessoal é viver e comportar-se de tal modo a corresponder à oferta de Deus. Ser, pois, aquela terra boa, a terra fértil da parábola, onde a semente de uma vida santa produza frutos de justiça, paz, caridade, amor ao próximo, etc. E então aproveitar sempre a comunidade na formação humana, cristã, comunitária, doutrinária e ética. Se a vivência da fé, amiga e amigo ouvinte, se os valores do evangelho lançarem raízes profundas em nosso modo de ser, não desanimaremos nas provações, não seremos vencidos pelas tentações do mundo, nem pelas ilusões do ter, da ânsia por bens materiais, o apego exagerado ao dinheiro, aos prazeres. Então, peçamos que Maria, a Virgem fiel da palavra, nos ajude a sermos sementes boas, produzindo frutos bons na terra boa do nosso coração.
Com a Mãe Aparecida.
Boa noite a todos vocês, aqui família Gomes. Estou passando para pedir a todos vocês que orem pela minha irmã que vai ser operada amanhã. Operação muito grave, viu, meu povo? Peço através de vocês que orem pela minha irmã. Obrigado, minha gente. Quero pedir oração por ela. O nome dela é Elisa Miranda de Paula. Por favor, orem para que ela fique bem, passe bem nessa cirurgia. Deus abençoe vocês aí. Um beijo grande para a família Gomes. Tudo posso, Celina Borges.
Projeto. profetizando que eu posso tudo, posso.
Mensagem com Padre João Carlos.